Rádio Rio de Janeiro, na internet com você.
A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar No Mundo Maior. Os distúrbios psíquicos são analisados a partir do plano espiritual, trazendo-nos a balizada opinião de espíritos especialistas. No Mundo Maior. Apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira.
Estamos no capítulo 15, em que o nosso irmão Eusébio está falando, né, vai começar a falar sobre os encarnados, alguns católicos, alguns protestantes, é um grupo de encarnado pequeno, e para uma assembleia também espiritual, de espíritos desencarnados. Então ele, envolvido numa luz muito grande, né, falou com irresistível poder de atração. Se o patrimônio da fé religiosa representa o indiscutível fator de equilíbrio mental do mundo, que fazer de vosso tesouro, esquecendo-lhe a utilização, numa época em que a instabilidade e a incerteza vos ameaçam todas as instituições de ordem e de trabalho, de entendimento e de construção? Não vos assombra, porventura, acordando-vos a consciência, a borrasca renovadora que refunde princípios e nações? Supondes possíveis uma era de paz exterior sem a preparação interior do homem no espírito de observância e aplicação das leis divinas? Por admitir semelhante contrassenso, a máquina, filha de vossa inteligência, vos anula as possibilidades de mais alta incursão no reino do Espírito Eterno.
É interessante que ele faz aqui uma pergunta muito, muito firme mesmo, né? Porque todos nós, assim, estamos querendo muito a paz no mundo, a paz na cidade. Cada vez mais está tudo violento, cada vez mais está inseguro da gente caminhar. E aí ele pergunta, então, supondo, né? A gente acha possível uma era de paz exterior sem a preparação interior do homem no espírito de observância e aplicação das leis divinas?
Porque a gente acha que é do lado de fora, né?
E aquela música Paz Começa em Mim,
é uma
música assim, muito profunda, porque enquanto nós não nos conscientizarmos desta verdade, nós vamos viver com medo.
Com certeza.
E a tendência é piorar.
Exatamente.
Né? Porque todo mundo com medo, e o medo atrai
o
medo.
O outro não é meu irmão, o outro é meu adversário, né? Meu oponente, não é isso?
Exatamente. Então, ele vem trazendo assim, umas reflexões muito interessantes para a nossa evolução.
E aí ele continua. Ser cristão, antigamente, simbolizava a escolha da experiência mais nobre, com o dever de exemplificar o padrão de conduta consagrado pelo Mestre Divino. Constituía ininterrupto combate ao mal com as armas do bem, manifestação ativa do amor contra o ódio, segurança de vitória da luz contra as sombras, triunfo inconteste da paz construtiva sobre a discórdia derruidora. Então ele vai dizendo, né, gente, que ser cristão antigamente, que antigamente é esse? Na época do cristianismo primitivo, tudo isso era a vitória do bem, ter certeza que o bem vencia, né? Será que a gente está mantendo essa postura?
É interessante, porque aqui, nesse antigamente que ele diz, quando se associava a uma religião, se associava aos princípios daquela religião.
Exato.
E muitas vezes, hoje em dia, nós nos associamos a uma religião por uma questão social, por uma questão de ter alguma coisa para fazer, por uma questão de barganha.
Exato.
Então, nós temos que saber qual é o nosso propósito com relação à religião. Hoje em dia tem um nível, uma quantidade de religião inúmeras no mundo, mas a religiosidade, ela está em falta.
Isso.
E nós temos que fazer a nossa avaliação. Nós, espíritas, estamos ligados aos princípios espíritas. Quando eu vou a uma casa espírita, o que eu busco? São os princípios da doutrina espírita ou eu busco apenas uma convivência social? Eu quero apenas
preencher meu tempo, né?
Preencher o tempo ou até ter uma atividade, alguma atividade que vá me dar um determinado status dentro de uma associação espírita, de uma casa espírita, porque muitas vezes nós buscamos isso sem perceber.
Exato. Né?
Nós vamos usando bandeiras, mas a nossa intenção é outra. Então, eu acho que é o momento assim da gente parar e começar a se questionar mesmo sobre a nossa religião.
O que significa o cristianismo na minha vida, né?
Isso.
O que significa escolher esta doutrina para seguir, não é?
Isso, exatamente. Na Rússia tem os cristãos que são os ortodoxos, isso, né? Então eu estava lendo sobre eles e tal. Eles se sentem, né, os cristãos primitivos. Eles falam que eles são a continuação do cristão primitivo. Que eles são realmente
os autênticos
cristãos e que eles são descendentes dos apóstolos. Mas nós vamos ver uma intransigência muito grande, que eles não aceitam absolutamente nada de nenhuma outra religião cristã. Ninguém tem Cristo, só eles. Então, pelo simples fato de haver uma intransigência, já é um ponto a ser levantado, né? Porque Jesus não fundou religião nenhuma. Ele estava disponível para todos. E que a gente traga isso também para a doutrina espírita. Porque muitas vezes nós chegamos na doutrina espírita e também começamos a achar que se não for o que a doutrina espírita prega,
a salvação,
isso,
né? Não é isso. A gente é melhor, pois é, tão assim porque ainda não são espíritas ainda.
Isso.
E a gente começa a ter uma postura muito intransigente, né? Que não é a postura de Jesus.
Isso, exatamente. Transigência, até que ponto a outra pessoa consegue entender. Isso. Porque muitas vezes nem nós entendemos a doutrina espírita. Porque na hora que nós entendermos, vai significar o marco da nossa mudança.
Isso, exatamente.
Se nós não mudamos ainda totalmente para o bem, é porque nós ainda não entendemos...
Assimilamos os princípios.
Exatamente,
né?
Os princípios da doutrina espírita.
E aí ele começa. Ante a opressão do Estado romano, convertido em imperialismo e corrupção, os sectários do Evangelho não se expunham a polêmicas mordazes, não se enredavam nas teias do personalismo dissolvente, não dilapidavam possibilidades preciosas a erguer fronteiras dogmáticas. Entreamavam-se em nome do Senhor e ofereciam a própria vida em penhor de gratidão aquele que não trepidou em seguir para a cruz por amor a todos nós. Erguiam os seus mais sublimes santuários na comunhão com os princípios santificantes que os identificavam como salvador do mundo. Sabiam perder vantagens transitórias para conquistar os imperecíveis tesouros celestiais. Sacrificavam-se uns pelos outros na viva demonstração do devotamento fraternal. Repartiam os sofrimentos e multiplicavam as alegrias entre si. Morriam em testemunhos angustiosos para alcançar a vida eterna. Guerreavam os desequilíbrios de sua época e de seus contemporâneos, não a golpes de maldição nem a fio de espada, mas pela prática da renunciação, submetendo-se a disciplinas cruéis e revelando nas palavras, nos pensamentos e nos atos a mensagem sublime do Mestre que lhe renovara os corações. Que maravilha,
pois
não é, Melinice?
Isso aqui, nós podemos fazer um checklist disso aqui para saber qual é o tanto que nós somos cristãos. Então, isso aqui, ele vai dando assim uma listazinha pra gente. Quem era? Era aquele que não trepidava em seguir a cruz por amor a todos nós, né? Erguiam os seus mais sublimes santuários na comunhão com os princípios santificantes que os identificavam com o Salvador do mundo. O que que nós fazemos que nos identifica seguir Jesus?
Isso.
Então, isso é uma dicasinha pra gente, pra cada um fazer a sua avaliação. não. E para falar, olha, isso aqui me identifica, mas isso não, isso não. E a partir daí traçarmos metas para que haja essa maior identificação. Mas identificar é uma coisa muito abrangente. E aí ele vem aqui agora, passo a passo, que é saber perder as vantagens transitórias. Isso. Será que a gente sabe perder essas vantagens?
Abrir mão, né, de algumas coisas da vida, né?
Pois é, né? Porque isso e conquistar os imperecíveis tesouros celestiais. Será que nós sabemos distinguir o que é uma vantagem transitória e um tesouro celestial?
Isso.
Veja que ele bota assim, ele não bota nem o tesouro terreno, porque existe um tesouro.
Exato.
Aqui, né? Ele nem bota, ele compara uma vantagem transitória a um tesouro, né, celestial. E quantas vezes a gente opta, fica optando apenas por uma vantagem.
Exato.
Apenas uma vantagem do que o real. Será que a gente consegue sacrificar um pelo outro? De uma forma fraternal, será que a gente consegue aliviar a dor do outro, ceder alguma coisa, ceder para que algum outro vença, para que um outro assuma alguma coisa, para que ele fique melhor?
Isso.
Será que a gente tem noção realmente do significado desse devotamento fraternal, de repartir esse sofrimento e multiplicar as alegrias? Então aqui ele vem fazendo esse item a item, porque isso aqui vai, assim, a gente vai ter vai saber realmente qual é o tanto que nós nos identificamos com Jesus.
E ele continua: entretanto, herdeiros que sois daqueles heróis anônimos que transitaram nas aflições, de espírito edificado nas promessas do Cristo, que fizestes vós da esperança transformadora, da confiança sem vacilação? Onde colocastes a fé viva que os vossos patriarcas adquiriram a preço de sangue e de lágrimas? Que é do espírito de fraternidade que assinalava os aprendizes da Boa Nova? Enriquecido pelas graças do céu, pouco a pouco, esquecestes as portas da revelação divina em troca das comodidades humanas. Gente, que maravilha, não é?
Eu fui dar uma palestra outro dia e eu peguei aquele livro Pela Graça Infinita de Deus, né? O volume 1. E nas orelhinhas da capa vem uma autobiografia do Espírito Antônio. Antônio de Aquino.
Baltazar.
Não, é.
Baltazar.
Eu sei, mas não é Pela Graça Infinita de Deus, não.
Inspirações do Amor Único de Deus, Antônio de Aquino.
Isso, Inspirações do Amor Único de Deus, o volume 1, Antônio de Aquino. Aí vinha uma autobiografia do Antônio de Aquino. E tinha uma frase lá que me chamou, para mim foi muito impactante, falando que ele sacrificava a conveniência em nome da verdade.
Exato.
Gente, isso é uma coisa assim muito séria. É como ele fala aqui, a revelação divina em troca das comodidades humanas, né? Você sacrificar a sua conveniência em nome da verdade, não, isso aqui está muito conveniente para mim, eu estou no bem bom aqui, mas isso
não
é a verdade.
Exatamente.
Né? Então, o que ele fala aqui, né? Você sacrifica essa coisa transitória, essa vantagem transitória, por uma coisa sólida, por um tesouro, né? E quando ele diz aqui onde é que está a esperança, a fé viva?
Isso.
Quando a gente lê há 2000 anos, quando vamos ler esses romances da época de Jesus, ou até sem ser o romance, vamos ver a história, né? Que diz que esses cristãos primitivos entravam erguidos, com fé, uma fé viva, que eles conquistaram ali, naquela arena. E o que a gente faz com isso agora? É como se... E quantas vezes a gente fala assim, ah, eu não tenho fé, minha fé é vacilante. É. Né? Com esses exemplos todos...
Né?
Pois é. Com esses exemplos todos de fé viva. Então, o que, que a gente faz com isso?
Né? E ele fala da espírito fraternidade. Gente, no Evangelho, no capítulo 6, ele fala, espíritas, amai-vos. Este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este é o segundo. Eu falo isso, gente, muitas vezes assim, com uma dor, que a gente às vezes começa a querer... inverter, né? Porque a instrução muitas vezes é um instrumento de opressão do outro, né? O outro não sabe o que eu sei, então eu posso oprimir. Na verdade, o traço de união é o amor. Na verdade, a instrução é para eu amar, mas muitas vezes eu não instruo para aprender a amar, a ser mais generoso, né? Então, amai-vos é o primeiro ensinamento. Esse espírito de fraternidade, ele precisa existir entre nós. E nas casas espíritas, isso é fundamental, gente. A gente tem que ter espaço de troca, né? Eu consegui olhar o outro como meu irmão. Ele não é meu oponente, porque eu não tô concorrendo nada ali, né? Eu não sou dono de nada, eu não tenho nada. O outro que tá ali é um irmão que foi tão acolhido pela espiritualidade como eu. Meu Deus, como é difícil eu ver isso, né? O mesmo amor que levou aquela criatura horrível ali, foi o mesmo que levou aquela horrível que sou eu para ali também. Foi o mesmo amor, é o mesmo sentimento. E a proposta é exatamente a mesma, né? Então, eu tô ali no treinamento, eu tô falando isso por quê? Porque a convivência é difícil? Claro que é. Em qualquer agrupamento, o Livro dos Espíritos fala, né? Poderá o homem gozar de liberdade absoluta? Sim, quando ele for eremita do deserto. Se, aí eu assisti a palestra na semana passada, foi aí o Olho falando, né? Aí o Olho falou assim, se tiverem dois eremitas, já acabou a liberdade. Os dois eremitas, aí é o mesmo propósito, mas acabou porque um vai ter dever com o outro. Numa coletividade espírita, a gente tem dever e recíproco. E as dificuldades aparecem porque a gente está em família. Mas esse espírito de fraternidade a gente tem que conservar, não é? E ele continua dizendo, é o nosso Eusébio. Construístes entre vós mesmos barreiras dificilmente transponíveis. Intoxica-vos o dogmatismo. Corrompe-vos a secessão. Estreitas interpretações do plano divino fui obscurece os horizontes mentais.
Isso aí. Só ficando de joelho para entender isso aqui, né? Porque ele está dizendo, ele está afirmando que nós construímos umas barreiras muito difíceis de transpor. Só o seguinte, a gente vai ter que transpor.
Tem que transpor.
Agora a gente está criando dificuldade.
Porque quem construiu fomos nós, né?
Exatamente.
Não foi a doutrina de Jesus que construiu isso.
Exatamente.
Entre nós, né?
Esse aí está falando que a gente fica intoxicado isso. Desses dogmatismos que a gente se corrompe, que a gente quer a separação, a gente se acha melhor do que as outras pessoas, essas estreitas interpretações aí do plano divino.
A gente briga por uma vírgula, né?
Exatamente. Então, a gente tem que ver, será que eu estou fazendo uma interpretação errada? Tem aquele, até já abordei aqui, aquele filme Feliz Natal, que é uma história real, ótimo, que acontece na Primeira Guerra. Um padre, ele vai fazer uma interpretação da Bíblia para incitar os jovens a irem para a batalha. Ele pega uma passagem da Bíblia e ele faz uma interpretação totalmente errada do plano divino, né? E quantas vezes nós também não fazemos isso, né? Quantas e quantas vezes,
né?
Exatamente.
E a gente obscurece, né? E ele continua, abrindo hostilidade franca em nome do reino de Deus, que significa amor universal e união eterna. Conspurcais a fonte das bênçãos, amaldiçoando-vos uns aos outros, invocando para isso o príncipe da paz, que para ajudar-nos não hesitou entre a própria morte afrontosa. Isso é muito sério, gente, porque assim... Emmanuel André Luiz tem umas frases que a síntese é mais ou menos assim, mas André Luiz fala no Agenda Cristã: abençoe a vida para que a vida abençoe você. Emmanuel tem uma lição no livro Vinha de Luz, intitulada Queixas. E ele fala que a queixa é ácido dissolvente. Vamos pensar bem, né? Quando ele fala aqui que a gente atrapalha a fonte das bênçãos, amaldiçoando-vos aos outros, é por quê? Porque quando eu amaldiçoo, eu, na verdade, eu estou atraindo vibrações de rebeldia, vibrações de insucesso. Vocês já viram que quem vive reclamando, nada dá certo? A pessoa, aí a pessoa fica com mais raiva. É um azar na minha vida. Agora imagina, eu tô reclamando de mim. Quando eu começo a reclamar do outro, o que eu faço, gente? O que é essa bênção divina? É alguma coisa que é fruto de um conjunto superior, né?
É verdade.
Eu afasto a espiritualidade superior e vou viver só aquela vida esquisita, né?
Eu tenho uma amiga que ela, assim, ela tá sempre se colocando para baixo. Qualquer comentário, ela sempre fala, eu sou muito burra, eu não consigo entender as coisas, eu sou muito desastrada, eu sou uma topeira. Então, ela vive falando isso. E um dia eu fui criando intimidade com ela, teve um dia que eu falei, olha, você se joga muito para baixo e com isso você convida as pessoas a não respeitarem você, sabe? Daqui a pouco ninguém vai respeitar, porque você tá pedindo para, olha, não me respeita não, porque eu não mereço. E aí ela começou a falar, não, porque eu sempre fui assim desde criança, porque a minha mãe, ela, eu entendi como é que foi. Então ela quis responsabilizar a mãe dela por ela ter esse comportamento agora. Ela falou, a minha mãe sempre falava que eu era incapaz, que eu não conseguia e tal. Eu falei, pois é, sua mãe falava isso quando você tinha que idade? Ah, minha infância, minha adolescência. Eu falei, pois é, sua mãe... E hoje ela ainda fala, não, minha mãe já desencarnou. Eu falei, poxa, você está com quase 60 anos. Então, eu deduzo que a sua mãe tinha razão, entendeu? Sua mãe falou e ela estava tão certa que você realmente acatou as orientações da sua mãe. Sabe, você não pode passar o resto da vida vivendo
né?
Isso.
Exatamente. Ainda mais uma coisa negativa, se a vida é para frente, né? É para cima, para o alto, que situação é essa? Então, a gente muitas vezes, a gente perturba o bem que possa ocorrer no ambiente por esse hábito de amaldiçoar. É um hábito, né? E aí ele continua. A que delírio chegastes, estabelecendo mútua concorrência, a imaginar obtenção de privilégios divinos? Antigamente, os companheiros do Cristo disputavam a oportunidade de servir. No entanto, na atualidade, procurais as mínimas ocasiões de ser servidos. É aquele negócio dos cargos, sabe? A gente, às vezes, olha o cargo e não olha o encargo, né? A gente não está olhando qual é o papel, porque, na verdade, Brice, o que a gente é, hein? Irmão, né?
É verdade.
A mesma dor que atinge o rico vai atingir o pobre, né? A mesma doença que atinge um vai atingir o outro. Se a gente começar a botar a cabeça no lugar, a lei é de igualdade. Que bobagem é essa de eu achar que eu sou melhor porque eu tenho um crachazinho, ou porque eu tenho um cargo, ou porque eu tenho uma assinatura num cartório? O que é isso, né?
É verdade, é verdade.
É uma loucura. Aí ele continua. Referenciais, o Senhor da luz dos séculos... Do Senhor, a luz do século, e mantende-vos nas sombras do nefando egoísmo.
Nós estamos vendo que nesse capítulo ele está fazendo assim uma lista para a gente ir item a item para a gente se colocar, né, no nosso dia a dia. Qual é a nossa postura quando nós estamos numa casa espírita com relação ao serviço? As casas espíritas hoje em dia estão ficando grandes. Muitas pessoas chegam na casa espírita, são voluntários, mas no fundo elas estão buscando ser funcionários.
Isso.
Então nós temos assim que pensar sobre o que a gente quer, o que a gente vai buscar numa casa espírita. Nós vemos assim em vários lugares pessoas usando o nome da fraternidade para proveito próprio, para se beneficiar profissionalmente, né? Ela vai para um lugar religioso, mas no fundo ela está querendo vender um serviço.
Isso, exatamente.
Né? E aí está fazendo daquelas pessoas a sua presa. Então nós vemos isso, pessoas que prestam serviços, pessoas que vendem coisas. E, na verdade, o centro religioso, seja lá de qual religião for, ele tem essa função dessa renovação íntima. E os dirigentes dessas casas, eles também têm que estar afinados com o objetivo da casa. Casa religiosa não é para se transformar em empresa, é apenas um ponto de religiosidade para religar todas as pessoas a Deus. Muita paz.
Muita paz.
No Mundo Maior. Apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira.
A emissora da fraternidade. Rádio Rio de Janeiro.